reportagem especial.
Nesta terceira e última reportagem desta série sobre empregabilidade dos trabalhadores mais velhos, você vai conhecer propostas e ideias sobre a adaptação dessa mão de obra aos novos tempos do trabalho.
Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina.
O segmento de trabalhadores com 50 anos ou mais tende a crescer no Brasil nos próximos anos, como já cresceu em países com população mais velha. Alguns países europeus estão reestruturando sua legislação trabalhista. A renda básica como forma de sustento, por exemplo, é um dos temas mais debatidos na economia mundial. Pedro Pitella, diretor de recursos humanos da farmacêutica Sanofi, defende a criação de uma legislação que estabeleça modelos mais flexíveis de trabalho para esse recorte de idade.
Existe uma discussão necessária que é sobre novas formas de trabalho, formas que permitam diferentes modelos de contratação. Muitas vezes, pessoas com mais de 50 anos têm diferentes interesses de vida. Conciliar trabalho com uma nova profissão, né, com estudo acadêmico, com cuidado com a família. Então, a discussão que se faz necessária é uma discussão muito saudável. Muitas vezes, uma pessoa mais sênior não necessariamente está interessada em trabalhar na quantidade de horas normais.
O diretor da plataforma Labora, Sérgio Serapião, diz que utiliza o que atualmente dispõe a legislação trabalhista para a inserção de seus treinandos em novos empregos.
A gente sempre tem proposto para as empresas jornadas de 4 a 6 horas para os sêniors, sendo que a gente tem seguido uma orientação científica médica de ter jornadas de até 24 horas por semana, seja em contratos CLT intermitentes, né, seja em jornadas já realmente desenhadas para ser part-time.
O dirigente propõe que se estabeleça uma legislação específica para ampliar oportunidades de novas carreiras para esses profissionais mais velhos. Há também a preocupação com a saúde desse trabalhador mais velho. Carla Santana, presidente da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, adverte para a importância do estabelecimento de uma política de saúde para esse segmento da população.
A gente está chegando à velhice com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com uma série de problemas que, se a gente não tiver uma política para o envelhecimento mais saudável, a gente também não vai ter essa força de trabalho mais preservada, né?
É preciso também que seja estabelecida uma agenda de discussões sobre essa realidade preocupante com tendências de piora, como diz o pesquisador Bruno Ottoni, do IDADOS.
Não é uma agenda tão urgente, mas eu acho que é uma agenda que tem que sim começar a ser olhada com carinho, porque essa situação tende a mudar muito rapidamente nos próximos anos, porque o envelhecimento da população brasileira ele vai ser um envelhecimento muito acelerado.
O médico e gerontólogo Alexandre Kalash adverte os deputados para que estabeleçam estratégias de enfrentamento do problema.
É fundamental que os nossos legisladores tenham uma percepção melhor e com mais conhecimentos, que estejam mais esclarecidos sobre como é importante que a gente tenha políticas adequadas para a gente poder enfrentar e responder ao desafio do envelhecimento de uma forma sensata. Os legisladores têm que ter esse compromisso, até porque eles próprios estão envelhecendo.
O governo federal avalia implementar ainda este ano a concessão de um bônus de inclusão produtiva para incentivar contratações de pessoas com mais de 55 anos por empresas no país. Serão empregos por tempo determinado, de até 2 anos, e a previsão é incluir profissionais com remuneração de até 1,5 salário mínimo. Valor hoje equivalente a R$ 1.650. Essa proposta de bônus atende a pessoas que estejam sem vínculo formal de emprego há mais de 12 meses e está contida na medida provisória que institui o novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. A MP tem a relatoria do deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro. O deputado Maurício Zidrick, do PTB gaúcho, adverte que não se deve apenas buscar um novo emprego para os trabalhadores mais velhos, mas também encontrar soluções de crédito para abrir o mercado do empreendedorismo a esse segmento.
É fundamental que o Brasil tenha políticas de inclusão e de empreendedorismo para essas pessoas, tendo em vista a dificuldade que muitas delas encontram na recolocação quando são desligadas do seu emprego oficial. Mas não necessariamente com o emprego, mas sim com a oportunidade de poder construir o seu próprio negócio. E é algo que o Ministério da Economia tem trabalhado com a criação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Oriental. Nós esperamos que em breve ele possa ser colocado em prática.
O deputado lembra que esta é uma pauta prioritária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual é vice-presidente.
Por isso a importância desse assunto ser uma das pautas da Comissão de Trabalho da Câmara Federal, para que a gente possa juntos formularmos ações e medidas necessárias para atender essa demanda que tem mostrado, com o crescimento dos idosos no Brasil, uma preocupação cada vez maior.
A necessidade de um vínculo de proteção ao trabalhador mais velho levou o deputado pastor Gil, do PL maranhense, a propor projeto de lei que veda a dispensa sem justa causa do trabalhador idoso em situações de crise como a pandemia.
Por conta desse cenário, ainda no ano passado, apresentei esse projeto que garante o direito à estabilidade provisória no emprego aos trabalhadores idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. Então, enquanto durar a situação de calamidade pública decretada pelo poder público. Quase um ano depois, e o projeto ele não passou da primeira comissão de mérito, e muitos já perderam seus empregos, eu acho que pode amenizar, né, essa situação dramática pela qual as pessoas idosas estão sofrendo.
A proposta do deputado pastor Gil segue na Comissão de Trabalho, sendo examinada junto com outro projeto e aguarda parecer do relator.
As coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
Este e outros programas da Rádio Câmara podem ser acessados pelo endereço virtual www.câmara.leg.br/rádio. Esta reportagem especial teve produção de João Paulo Florencio, reportagem de Eduardo Tramarim, trabalhos técnicos de Delci Santos e edição de Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.